Uma mulher estava grávida, 8 meses. Na discussão, este companheiro deu um chute na barriga dela. Acelerou o parto, essa menina nasceu. Nós começamos a atender ela depois do nascimento da filha. E quando a gente chega lá, nas costas dessa menina, um bebezinho tinha a marca do solado do tênis dele. Certinho.
Esse é apenas um dos casos com que a major brasileira Denise Santiago lida diariamente no trabalho.
Parece até coisa de TV, né? Mas foi fato. E estava lá, nas costas dela, aquela marquinha que nos ajuda até hoje a refletir de quão perversas essas relações podem ser. Ele bateu na mãe, mas a marca ficou na filha.
Denise Santiago é comandante da Ronda Maria da Penha, em Salvador, no Brasil. A unidade da Polícia Militar foi criada em 2015 e hoje protege mais de 3 mil mulheres em situação de violência doméstica.
Este domingo, 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. De acordo com a ONU, uma em cada 3 mulheres no mundo sofrem violência sexual ou física, a maior parte por seus parceiros.
Esta é a violação mais comum de direitos humanos, mas também a menos denunciada. No mundo, cerca de 38% dos assassinatos de mulheres são cometidos pelos seus maridos ou namorados, um tipo de violência que pode ser prevenido.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a violência contra mulheres e meninas é uma pandemia global.
Ele lembrou que a violência pode assumir muitas formas, da violência doméstica ao tráfico, da violência sexual em conflito ao casamento infantil, mutilação genital e feminicídio.
Além de ajudar a manter as vítimas em segurança e trabalhar para punir os agressores, Denise Santiago explica que o grupo dela também trabalha em prevenção e mudança de mentalidade.
Essa mulher pode ter uma dependência financeira deste homem? Pode. Muito embora 79% das mulheres que eu protejo hoje são mulheres que são responsáveis pelo sustento do lar. Então, a dependência financeira, para mim, não é o preponderante numa relação de violência. Mas eu acredito muito na dependência cultural. Existem mulheres que foram criadas, foram condicionadas, foram forjadas a ter um marido como referência de sucesso de vida.
A iniciativa em que Denise trabalha leva o nome de uma vítima que ficou conhecida no Brasil. Nos anos 80, Maria da Penha sofreu 2 tentativas de assassinato pelo marido.
Ele premeditou um assalto, né, e atirou na minha costa enquanto eu dormia, só que a versão que ele disse na época fez todo mundo acreditar, eu também, de que tinha havido um assalto em casa. Depois eu passei 4 meses hospitalizada e quando eu voltei, eu sofri uma segunda tentativa de homicídio através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado por ele.
Por quase 20 anos, Maria da Penha lutou por justiça. Em 1998, o caso chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Em 2001, a instituição determinou que o país prendesse o agressor e recomendou que fossem garantidas mais medidas de proteção legal para as mulheres.
5 anos depois da condenação internacional, em 2006, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou a Lei 11.340, a chamada Lei Maria da Penha.
Em entrevista à ONU News, a brasileira disse que, em 12 anos de lei, muitas mulheres conseguiram sair de uma situação de violência por causa dessa legislação. Ao mesmo tempo, ela se preocupa com a situação atual.
Ultimamente, o número de feminicídios tem aumentado e isso nos preocupa muito. Por que que esse número de feminicídios aumentou? Porque as mulheres não estão encontrando as políticas públicas necessárias para denunciar. Esse número de feminicídios aumentou porque é necessário que o governo invista mais nas políticas públicas que faz com que a lei saia do papel e funcione na realidade.
De acordo com um relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, o Brasil liderou a lista de feminicídios entre 23 países da América Latina e do Caribe em 2017. Foram 1.333 vítimas confirmadas.
A ONU afirma que a América Latina abriga 14 dos 25 países onde o feminicídio é mais comum. Cerca de 12 assassinatos motivados pelo género ocorrem na região a cada dia, a maioria usando armas de fogo. As leis não garantem justiça para 98% das vítimas.
Mas este é um problema global. A ONU Mulheres informa que 49 países no mundo ainda não têm leis que protegem as mulheres da violência doméstica. Menos de 40% das vítimas procuram algum tipo de ajuda.
Em Moçambique, a situação também é um problema. Em 2009, surgiu a ONG OPEM, Rede de Homens pela Mudança, com o objetivo de envolver a população masculina nestes temas.
A ONU News conversou com o gestor da OPEM, Gilberto Macuacua, que lembrou as dificuldades que a ONG teve no início.
Nos primeiros 5 anos da nossa existência, havia pessoas ainda a questionar, seja homens e mulheres, a razão da nossa existência. Como é que homens aparecem a dizer que vêm para participar nesta luta contra a violência? O que hoje já temos um cenário diferente, não é? Um cenário em que temos um movimento crescente de homens que já aparecem para dizer não à violência, aparecem a se mostrar inconformados com a situação atual.
Gilberto Macuacua diz que a grande dificuldade continua a ser trazer os homens para este combate.
A ideia é tentarmos, pelo menos, os homens perceberem que a violência é um problema, não é? Então, houve um trabalho muito forte para que os homens percebessem que é um problema. E segundo, que sendo um problema, os homens são parte deste problema, não é? E que há uma necessidade toda de participarem também como parte da solução deste mesmo problema. Então, já há esta consciência quando andamos de Rovuma a Maputo em diálogos que nós promovemos com os homens.
A presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, Alexandra Silva, concorda que é preciso envolver os homens no combate à violência contra a mulher. A especialista disse que movimentos como o Me Too, eu também na tradução em português, também ajudam a combater este problema.
O que nós assistimos, e acho que isto resulta do movimento global muito desencadeado pelo Me Too, onde de facto mais pessoas, nomeadamente pessoas com capacidade de influência da opinião pública, vêm também contar alguns dos episódios de violência a que foram sujeitas. E nesse sentido, julgo que há, e julgamos que há, uma maior consciência perante a violência contra as mulheres. Mas se aumenta ou não o número de queixas não tem tido esse impacto. Aumenta sim ao nível da procura de informação junto das associações de mulheres, das organizações e dos serviços que prestam apoio às vítimas.
Uma das celebridades que tem falado sobre o tema é Juliana Paes. A atriz brasileira participa na campanha Dia Laranja, que lembra estas mulheres no dia 25 de todos os meses.
Eu sou Juliana Paes e todo dia 25 eu uso a cor laranja pelo fim da violência contra as mulheres. É quando eu me uno a milhões de mulheres e homens de todo o mundo. Dia Laranja pelo fim da violência contra as mulheres é um momento para você fazer ações de prevenção à violência contra as mulheres em casa, na comunidade, na empresa, na escola. Manifeste o seu apoio a essa causa e colabore para mudar a consciência das pessoas.
Denise Santiago, da Ronda Maria da Penha, no Brasil, diz que aprendeu muito nas ruas de Salvador ao lidar com tantas mulheres.
Para ela, romper barreiras culturais é mais complexo do que se imagina, mas o mais importante é nunca julgar uma vítima.
Quando uma amiga, irmã, parente, vizinha vier a você e explicar que está sofrendo violência doméstica, dê a ela a melhor coisa que a gente pode dar a outro ser humano, que é o respeito. Não a critique, não a julgue, não desdém do problema dela. Dê a ela o seu respeito, às vezes o seu abraço e a sua escuta, porque assim você não vai estar fazendo uma nova violência contra ela. E assim talvez você ajude muito mais.
Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares e Daniela Gross.